a gente repercutiu já semanas atrás uma coletiva de imprensa com a Caerte, com o secretário estadual, e a preocupação com a chegada principalmente do verão, que é o período mais crítico em relação a focos, a transmissão e até a mortes com a dengue. E a gente está recebendo hoje a Vanessa Zanco, ela é diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Xaxim, também a bióloga que integra a Regional da Vigilância Epidemiológica, né? A Elisandra Schoenard, que vai falar sobre o cenário, sobre o panorama, as preocupações e, claro, fortalecer as ações que todos nós podemos fazer para evitar a proliferação dos focos e assim evitar que a doença se espalhe, que pessoas percam suas vidas. Agradecer a sua presença, Vanessa. Bem-vinda mais uma vez à Cultura. Bom dia.
Olá, bom dia, Álvaro. Bom dia, Gilvano. É um prazer estar aqui novamente, né? Falando sobre saúde, alguns cuidados importantes, principalmente nesse momento, né, de verão, que a gente já vivenciou um cenário de dengue nesse ano, né? Então, precisamos ter mais um alerta em relação a isso.
Perfeito. Elisandra, também bem-vinda à programação. Tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia, Álvaro. Bom dia, Gilvano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Também agradeço, né, pelo espaço de estar aqui falando um pouco dessa questão que é tão importante com relação à dengue, né? Nós vivemos uma grande epidemia no estado e no Brasil esse ano de 2024. E agora a gente inicia novamente com o período sazonal da doença e precisamos estar alerta e fazendo a nossa parte, né, dentro dos nossos imóveis.
Perfeito. Qual que é o cenário atual? Não sei se a Vanessa quer falar primeiro de Xaxim, mas enfim, do estado também, né? Qual que é o cenário atual de números de focos, de casos?
Dentro do estado a gente teve mais de 200 mil casos de dengue, né? De dengue confirmados. Com relação a focos também, na Regional de Saúde de Xanxerê, nós temos por volta já de 3 mil focos de Aedes aegypti, né? Isso contabilizando os 21 municípios da nossa região. E com relação a casos, nós tivemos mais de 7 mil casos de dengue dentro desses municípios, dos 21 municípios da regional. Desses 21 municípios, 19 tiveram epidemia de dengue agora em 2024. Apenas dois não chegaram ao nível epidêmico, embora todos os municípios tiveram casos de dengue. Então, foi o nosso pior cenário até hoje, né? Nós havíamos tido em 2022 a nossa maior epidemia até então, né? Mas foram por volta de 2.900 casos. Então, esse ano nós extrapolamos bastante isso. Tivemos óbitos na regional, né? 10 óbitos confirmados nos municípios que a gente atende. Tivemos no estado 340 óbitos já confirmados. Temos ainda óbitos em investigação. E esse cenário nos preocupa agora para a próxima temporada, porque a dengue, ela tem 4 sorotipos. Então, uma pessoa pode estar adquirindo a doença 4 vezes. Então, a gente sabe que mesmo que a pessoa que já teve, né, uma vez, já ficou imune àquele sorotipo, mas ela pode contrair um novo sorotipo. E nós sabemos que na nossa região circulou pelo menos dois sorotipos, que foi o sorotipo 1 e o sorotipo 2. Ou seja, já tem mais de um sorotipo circulante, então a situação continua preocupante.
Qual que é a diferença dos 4? Eles têm diferenças em si, em sintomas, em gravidade?
Não, em sintomas, gravidade não. O que se tem é que quando a pessoa adquire pela segunda, terceira vez, parece que pode agravar ainda mais a doença, né? Nas outras vezes que adquire. Mas com relação à sintomatologia, não muda. A sintomatologia é a mesma.
Então é diferente de um vírus, por exemplo, de gripe, que a gente pega uma vez, geralmente na segunda vez, a gente fica um pouco mais imune. A dengue não é assim, né? Isso que é o preocupante da história. Quanto mais sorotipos, mais perigoso fica. E aqui em Xaxim, Vanessa, como é que está o mapeamento, enfim, para esse momento?
Isso, então, no ano de 2024, a gente viveu uma epidemia, né? Com mais de 2.300 casos. Até o momento, no município, temos 418 focos do Aedes aegypti e registramos desses 10 óbitos a nível estadual, 6 ocorreram aqui no município de Xaxim.
6 óbitos.
Então, isso já nos diz que essa doença, ela é grave. Então, a gente precisa entender esse cenário, que depende de nós todos esses cuidados, e que se a gente viveu essa epidemia, né, nesse ano, e como a Elisandra diz, que temos já registrado mais do que um vírus circulante, nada impede de daqui a pouco essa população adquirir novamente a dengue.
Uhum.
Então, aí nos preocupa também, né? Então, a gente pede, né? E através desses momentos de fala, a gente já fez diversos mutirões, diversas conversas, escolas, nas comunidades, né? Para a população entender essa necessidade, porque a gente sabe que o Aedes, ele pertence à natureza, né? Então isso é natural, porém, se a gente evitar, né, tudo que possa acumular água, a gente vai ter um cenário menos grave, né, do que se viveu.
Se for para pontuar a nível de Xaxim, e não sei se o estado segue ou a região segue a mesma, os problemas que levam a isso, enfim, o descaso social, as pessoas, qual que é? É lixo? Ah, é pneu? É terreno baldio? Ou é aquela questão mais do cotidiano, do dia a dia em casa?
Eu acredito que aqui em Xaxim, até pelo relato e vivência das agentes de combate a endemias, é o lixo, né? Uhum. O principal ponto que identificamos é o lixo, né? Em sequência, as calhas, as cisternas, que é as caixas que as pessoas deixam para coletar água da chuva,
abertas,
né? Abertas, sem tela, sem tratamento. A gente tem também as piscinas sem tratamento, que no município a gente tem bastante.
Uhum.
Mas acho que o que mais sobressai e que mais a gente encontra problema é os lixos, né, expostos nas casas, nos terrenos baldios, né, que a gente consegue identificar.
Elisandra, é o mesmo cenário, é o que leva aí para a região, para o estado, é isso aí mesmo?
O lixo é uma questão bastante importante. Até é feito duas vezes por ano o levantamento de índice de Aedes aegypti em todos os municípios infestados do estado. E nesse levantamento, além de fazer o levantamento da probabilidade, né, de ter casos de dengue no município, é feito também o levantamento dos principais depósitos, né, que foram encontradas as larvas. E os lixos são os principais depósitos, né? Os lixos, os pequenos depósitos móveis, né, que são aqueles baldes, aquelas coisas que ficam ali com um pouco de água, até às vezes o pratinho da água, uhum, do gato, do cachorro. Mas uma coisa também que é bastante importante a gente evidenciar são as calhas. Então, a gente também, nas visitas, né, juntamente com as agentes, a gente vê que tem muita calha torta, né?
Caimento tá errado.
Caimento acumular. Errado, e aí fica acumulando água por dias. Uhum. E às vezes a pessoa não percebe, né, porque é algo que tá em cima. Então, as calhas é algo que a população tem que ter bastante cuidado em verificar lá no seu imóvel, lá no seu empreendimento, enfim. Os pneus também, o município de Xaxim tem um ecoponto, né, para encaminhar esses pneus. O pneu é o depósito preferencial do Aedes aegypti, né? Se tiver pneu com água, geralmente vai ter larva de Aedes aegypti, porque é escuro, né? E
fica mais
ambiente úmido, é escuro. Então, pneu com água.
Tchau.
É certo. E a questão também das caixas d'água, das cisternas, né? A população tem que ter bastante cuidado com isso. Cisterna fechada, com tela, bem lacrada, porque se tiver qualquer orifício, o Aedes vai entrar. E também as caixas d'água alta, né? Verificar se está bem.
Proporcionalmente, pegar uma cisterna, que é grande, como por exemplo um pratinho. Quanto maior o espaço, mais larvas, é assim mesmo?
É assim mesmo, quanto maior.
A proporção também,
sim,
né?
Sim. Uma cisterna pode criar muitas larvas.
Olha,
né? Uma
piscina, então.
Uhum.
Que loucura. E o Elisandro, uma dúvida, por que é nessa época que é mais preocupante? É por causa do período dos mosquitos mesmo, que sai mais, o verão é mais chamativo, dá aquele chuvão, para, já tem a. Por que é essa época que mais tem casos?
Porque ele se prolifera mais
mesmo
nessa época, né?
Uhum.
Porque no inverno, o mosquito às vezes põe os ovos, mas os ovos não eclodem. Pela própria questão do frio.
Frio.
Ele também é esperto, né? Ele não eclode
naquela. É a natureza, época, né?
É. E aí agora no verão, como na primavera, verão, né, todos os animais começam a proliferar mais, os mosquitos também não são diferentes, né, porque eles precisam de um ambiente úmido e quente para se desenvolver. E aí começa, tanto é que é feito esse levantamento de índice em setembro, outubro e depois em janeiro. Então, no início, né, quando começa a proliferação, geralmente ainda não se vê muito em setembro, outubro, mas depois em janeiro é quando a gente consegue identificar melhor como que está a proliferação mesmo do mosquito, até mesmo para os municípios conseguirem, através desse levantamento, pontuar ações que eles podem estar desenvolvendo já com esse índice na mão.
Em relação às visitas que a equipe faz de prevenção, a gente sabe que ainda tem aquelas pessoas que não abrem, não deixam entrar, não recebem, né? E tem que deixar claro que é orientação, né, Vanessa? Às vezes a pessoa tá com um criador lá e nem sabe. É um detalhezinho, e tem ainda gente que não quer abrir as portas, que acha que é uma invasão, ainda tem isso?
Sim, ainda é vivenciado isso, né? A população ainda não conseguiu entender que o principal papel do agente de combate a endemias é fazer essa orientação, e eles têm um olhar diferenciado do que nós olhando todo dia para nossa casa, né? Então eles conseguem identificar os pontos de risco que tem nos domicílios. Então eles fazem esse processo de orientação. De orientação, de visita, de inspeção. Então eles vão, entram lá no terreno, conversam com a família. Então as pessoas também precisam entender que isso é importante, que eles conseguem identificar com outros olhos e fazer essas orientações, porque é pro bem da família, né, que está naquele domicílio, para os demais, né, vizinhos, porque a gente sabe que o Aedes, ele percorre um processo, um período, né, mais longo. Então, para o bem da comunidade no geral.
Eu acho que é interessante orientar quem tem bens locados, esses proprietários. Eu acho que eles têm o direito de orientar os locatários, porque às vezes a pessoa loca uma casa e ainda bola, né? Uhum. Cuida da parte interna e esquece da parte externa. Sim. E o dever também do proprietário fazer essa orientação. Ó, tô locando a casa aqui, mas dá uma verificada. Eu acho que é um trabalho conjunto ali mesmo também.
Porque até a responsabilidade não deixa de ser do proprietário do domicílio, né? Mesmo que ele locou o imóvel. Então, se acaso acontecer alguma irregularidade, que precisar alguma notificação, essa notificação irá pro proprietário, né? Então, é importante.
Bom, a gente aborda aqui quase que o ano inteiro problemas com lixo. É praticamente o ano inteiro, reclamações que vêm. E até estava fazendo um pensamento seguinte. A gente sabe que existem terrenos baldios que, por vezes, se deixa lá o mato crescer. O mato não é o problema, né? Porque a gente tem várias regiões de áreas de mata, mas o mato na cidade, ele atrai o olhar da pessoa malandra, né? Para ir lá e jogar o lixo para esconder. É esse que é o problema, né? O arbusto em si, a árvore, a mata não é o problema, né, Vanessa?
Não, pro Aedes não.
Não vai atrair ele. Ele é o que tá lá escondido, né? Que é o lixo, é o pneu. Claro que é bacana ter o terreninho baldio aí bonitinho, até para evitar que as pessoas vão lá e depositem, porque se tá limpinho, você vai ver que tem um depósito lá, fica mais fácil. Agora, ô Vanessa, só pra gente refletir aqui, o trabalho, a dengue é a saúde pública hoje, o problema da dengue é a saúde pública, não é verdade? Isso. Né, Elisabeth? Isso já tá evidenciado. Mas não, a atenção é dada maior agora, mas o trabalho de prevenção, ele é feito o ano inteiro. É isso que se busca fazer, né? Porque para justamente evitar chegar agora e ter problemas sérios.
Sim, as visitas das agentes de endemia, através dos ciclos, tratamento, né? Acontece o ano todo. Então elas não param nem no inverno. E as ações também a gente continua. Potencializa e faz com maior intensidade nesses períodos, porque infelizmente a gente tem um esquecimento, né, das coisas com mais rapidez. Então a gente fica o tempo inteiro lembrando, né, as pessoas, e priorizando o período de verão, né, das chuvas intensas, para que a população lembre, né, dos cuidados que precisa ter em casa.
Mas eu acho que é pertinente, Elisandra, falar o seguinte: as pessoas têm que ter o hábito de semanalmente verificar em casa essas questões que a gente pontuou, né? Calha, cisterna, não só agora, né? Cisterna, vasos, esses locais que acumulam, porque por mais que você disse, eles não se criam tanto no inverno, né? Mas está proliferando um ambiente propício para ele lá. Então nada melhor que as pessoas fazerem o que tem que ser feito agora, mas o ano inteiro, né? A questão de piscinas. Acho que essa é, hoje é a única prevenção, não é verdade?
É verdade. Tem que ser criado um hábito, né? Então é como você falou, é o ano todo. É um hábito que a gente tem que ter. Não é só no verão. Então, se você criar um hábito semanal de estar verificando, você já vai ter aquilo mentalizado, que você tem que deixar o teu imóvel limpo, né? É uma questão que você colocou também, achei interessante, não só dos imóveis que estão alugados, mas aqueles que não estão também,
vazios.
Né? Que estão vazios, que estão para venda. Então, que as agentes não vão conseguir entrar nesses locais, né? Então, os proprietários, eles têm que ter esse olhar, né? Para o seu imóvel, que está lá para ser alugado, que está lá para ser vendido, mas ele tem que verificar, tem que ir lá no seu imóvel, né? Verificar a piscina, que está lá fechada, mas se está sendo tratada, verificar mato, enfim, verificar tudo que tem que ser cuidado. Porque existe, claro, um termo de responsabilidade que é depois encaminhado para eles, ou até mesmo sobre multa, né? Que o município pode estar aplicando nesses locais. Então é importantíssimo que eles também façam a sua verificação durante todo o ano. E já também pegando um gancho sobre isso. Então o Ministério da Saúde chamou, né, os estados, e chamou também os municípios, e nós estamos aqui também chamando os cidadãos para o dia 14 de dezembro, dia de amanhã. Então, fazer o dia D, né, no seu imóvel, para que todos os cidadãos façam esse olhar, tenha esse olhar diferente amanhã, então, no dia 14 de dezembro.
Então dá pra, quem nunca fez, dá para começar amanhã, né? Por favor, né? O básico.
O dia D, né? O dia D de limpeza do seu quintal, do seu
ali.
Terreno, aproveitando que agora é sábado, né? O pessoal tá por casa.
Final de ano.
Já que limpa, né? Faz a limpeza interna, lá que a gente sabe que o pessoal tem a mania de limpar as paredes e tudo. Agora vamos limpar tudo pro lado de fora também. Vamos olhar tudo que pode ter água lá parada. O que dá para eliminar, eliminar. O que não dá para eliminar, fazer o tratamento adequado, né?
Uhum.
E pra gente, porque a gente não tenha uma nova epidemia aí agora, 2024, 2025. Porque é penoso.
É penoso, né? E aí começa a lotar plantões, hospitais, tudo de novo. E todo mundo sabe que o quanto é ruim. Vanessa, existe um conselho de endemias ainda no município? Tem o conselho?
Sim.
Como é que são essas reuniões, esses encontros? Tem a sala de situação também que você foi montada?
Isso, a gente tem, né, implantada no município, essa sala de situação que integra diversas entidades, diversas secretarias, justamente para reunir e pensar em estratégias, discutir casos e pensar na melhoria, né, do município. A gente consegue traçar algumas metas, e a gente, enfim, né, faz ela periodicamente.
É todo mês? Como é que vocês fazem esses encontros?
A gente tem feito a cada 2 a 3 meses agora, nesse momento que não está em período, uhum, né, de epidemia.
Sim.
Ou com casos, porque no momento o Xaxim não tem casos registrados positivos,
uhum,
registrados, né? A gente tem atendendo pacientes com sintomatologia, mas não tem positivado. Então agora já para o início de 2025 a gente tem a meta de fazer um novo encontro e traçar essas metas, discutir casos, né, para melhorias no ano de 2025.
Giovano, vamos fazer um intervalinho e depois a gente volta aqui com a nossa parte final sobre o assunto dengue, né? Sempre pensando na prevenção e no evitar o maior problema, com a Elisandra, que é bióloga, também com a Vanessa Zanco.
Cultura agora 8:52, é um instante só. Bom dia. E
Está pensando em economizar na conta de luz e ainda contribuir com o meio ambiente? A Engetron Engenharia tem a solução perfeita para você. Com 12 anos de experiência no mercado, somos especialistas em energia solar e também oferecemos uma completa loja de materiais elétricos. Você encontra desde fios, cabos, tomadas e disjuntores até soluções inovadoras para instalações elétricas. Pensou em energia solar e material elétrico? Passe na Engetron Engenharia, na Avenida Plínio Arlindo Nunes, 382, no centro, ou ligue 49-3353-6766.
As férias escolares estão chegando. Hora de aproveitar com a família, amigos e até fazer aquela tão esperada viagem. Mas a Justiça Catarinense alerta. Crianças e adolescentes desacompanhadas de pelo menos um dos pais ou responsáveis podem precisar de autorização para o embarque. Evite contratempos. No site do Tribunal de Justiça estão todas as informações de como solicitar autorização de viagem. Acesse tjsc.jus.br.
Justiça Catarinense, nosso trabalho é o seu direito.
Prepare-se para mais uma edição do Natal Mais Feliz 2024. São 20 anos de alegria e prêmios. Entre no clima natalino com a Cultura FM. Decore sua casa com qualquer enfeite natalino e concorra a diversos prêmios. Participe! Telefone WhatsApp promocional da Cultura FM 3353-2912. Tendo qualquer adereço que simbolize o Natal na parte externa da sua casa, você já pode concorrer. Patrocínio Decorplan Móveis Planejados. Brique do Alemão, Compre Tudo Supermercados, Óticas Recris, CJG Jeans, Caio Utilidades, Pisarte Confecções e Cressol. Participe, 20ª edição do Natal Mais Feliz, Cultura FM.
Seu gás acabou? Não se desespere. Chega a galera da Gibagás, o gás mais top da cidade. Atendimento diário, inclusive com plantão aos sábados, domingos e feriados. A Gibagás trabalha também com água mineral de qualidade. Gibagás e água, agilidade e eficiência. Rua Cândido Teston, centro de Xaxim. Telefone 3353-5042. WhatsApp 98897-1184.
E aí, preparado para comprar barato? Então vem pro SD Atacadista. A chocolatado Terrinha 150ml, sabe quanto? 59 centavos. Açúcar refinado Globo 5 quilos, só 14,99. Batatinha Mona Lisa fica apenas 1,99. Cerveja Kaiser lata 350ml, só 1,99. Homem em pó 1,6 quilos, 16,80. Não dá para perder. Costela suína com lombo, apenas 17,99. SD Atacadista. Aqui é muito mais barato.
Conexão. Você bem informado.
Cultura agora 8:56. Nós estamos de volta com a parte final do nosso Conexão. No oferecimento Brasão Supermercados, com a gente Marafim Móveis Eletrodomésticos, SB Salvados, Cressol, Engetro Engenharia, Gibagás, Matersan Saúde Integrada e também Fisiorama, Fisioterapia e Pilates. Álvaro Buzeto.
Bom, a gente vai com a nossa parte final. Tem uma opinião do ouvinte aqui e eu quero compartilhar, e a Vanessa fica à vontade, Lisandro. A pessoa fala o seguinte: que teve a informação que a última reunião desse conselho foi dia 28 de junho. E a pessoa que acredita que não deveria ser assim, que deveria ser mais corriqueiro, né? Para se manter, já que se tenta se manter uma ideologia o ano inteiro, sobre os cuidados, enfim, sobre a dengue, né? Também questiona a questão de postagens em redes sociais do Poder Público Municipal, que deveria ser um pouquinho mais atuante nessa questão. E ele fala que, infelizmente, não só se referindo a Xaxim, eu acredito, mas que alguns gestores acabam lavando as mãos. Fica para a palavra, Vanessa.
Verdade, eu não posso afirmar agora a última reunião, mas a gente tem que lembrar que teve o período eleitoral, né?
Uhum.
E por conta do período eleitoral, a gente, né, precisou fazer algumas pausas, principalmente em rede social. Mas não que o trabalho não continuasse, pelo contrário. O trabalho sempre se manteve, as mesmas rotinas em relação a todo esse cuidado, mas por conta desse momento a gente teve que fazer sim algumas pausas em algumas atividades.
Inclusive ele sugere daqui a pouquinho um debate que envolva prefeito, vice, secretário de saúde, secretaria inteira, conselho e até a Câmara de Vereadores, né? em vários momentos, porque infelizmente o cidadão, ele é aquela história que a Elisandra falou, tem que toda hora estar lembrando. E o detalhe da dengue, quando a epidemia está instalada, é mais difícil de você controlar do que a própria Covid, né? Covid, você tinha estratégias que você conseguia evitar. Agora, pensa um mosquito que está transmitindo aí. Pode fumegar, pode. Não é fácil. Pode passar um repelente, mas não é fácil de controlar, né, Vanessa e Elisandra? É mais difícil do que outras doenças.
É, o crescimento que a gente observa, né, quando começam os casos, um, dois, dez casos, o crescimento daí, ele é um crescimento exponencial, né? Um mosquito, a fêmea, infelizmente, ela é muito esperta, ela não pica apenas uma pessoa, ela vai picando várias.
Olha só.
Né? Então, ela também quer passar desapercebida, ela não fica ali picando por muito tempo uma pessoa. Ela pica uma pessoa, daqui a pouco ela vai picar outra.
Ela é rápida.
Ela é rápida e ela vai transmitindo rapidamente de uma pessoa para outra. E aí, para você matar todos esses mosquitos que já estão contaminados,
como
não é
que
fácil.
Vai fazer? Como é que vai saber qual está contaminado? Então, tem como saber, né?
Então, assim, é feito, claro, as ações, né? Quando tem os casos suspeitos de eliminação de depósitos e tal, as agentes de endemias passam. Depois, o Estado também consegue, em alguns momentos, fazer a realização do ultravolume baixo, né? Com a caminhoneta. Mas, mesmo assim, ele não vai matar todo mosquito adulto. Então vai ficar.
Passa
alguns. Passa vários. Porque mais ou menos mata de uma percentagem de 20 a 25% do mosquito.
É pouco?
Quando, né? Então vai ficar aquele contaminado e vai continuar transmitindo a doença. Então, por isso que a gente tenta trabalhar tanto na prevenção, né? Para não deixar chegar. Porque depois que chega, para controlar é muito difícil. E os postos ficam lotados.
Não estão preparados, e a vacina, só para deixar claro, Vanessa, a Xaxim recebeu a dose.
Isso.
Chapecó recebeu, mas é uma faixa etária mais baixa, e pouca dose, e aí tem duas doses, e aí o pessoal acaba que, né, já estamos com problema de vacinação, né? De várias outras doenças. Bom, nosso tempo se esgotou, Vanessa, mais alguma consideração? Fortalecer a mensagem, fique à vontade.
Eu acho que esse é mais um momento para a gente relembrar toda a população da importância, né, de todo esse cuidado, de dar uma olhadinha lá no seu imóvel, no seu quintal, porque isso sim só depende de nós para melhorar, né, a saúde, não só de cada pessoa, mas do coletivo.
Perfeito, Elisandra, também. Fique
à vontade. Gostaria de agradecer, então, muito por esse momento. Então, chamar toda a população para amanhã, dia 14, né? Tá fazendo as ações lá no seu imóvel. Olhando tudo, calha que tiver torta, arrumar. Tudo que tiver com água parada, eliminar. Ou, no caso de piscina, fazer o tratamento adequado, enfim, né? Cobrir, fechar bem. Pneu, se tiver pneu,
tem que tirar fora do ambiente externo.
Tira do ambiente externo, tira a água, se tiver água, e coloca em qualquer local coberto, mas precisa estar em local coberto. E além de tudo, daí pode entrar em contato, né, com o município para estar vendo onde pode levar esse pneu, porque tem locais adequados para descarte.
Perfeito. Então a gente conversou aqui, Giovano, com a bióloga Elisandra Schoenardi. Ela trabalha na unidade descentralizada da divisão de vigilância epidemiológica da região aqui de Xanxerê, voltada às zoonoses, e também a Vanessa Zanco, que é diretora da vigilância epidemiológica. Bora lá, né? Fazer cada um o seu trabalho.